DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Abrimos este jornal em Angola, onde inicia na próxima quarta-feira o julgamento de Carlos São Vicente e analista considera que há no processo
uma motivação política que visa afetar seletivamente alguns cidadãos antes ligados ao sistema.
Ainda neste jornal, o grupo militar ugandês Exército da Resistência do Senhor pode estar perto do fim. E no Burkina Faso foram ouvidos, neste domingo, tiros nas proximidades do Palácio Presidencial. No desporto, não perca as emoções do Cane que decorre nos Camarões e Lamas para o fim. Desta emissão, teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Esses são os temas deste jornal que tem a apresentação de Amos Fernando. E fique conosco. Bom dia mais uma vez. Está marcado para o dia 26 deste mês, em Luanda, o início do julgamento do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, que se encontra preso em Angola há 14 meses. A família, bem como os advogados de defesa do empresário, insistem na ilegalidade da sua prisão e deploram o estado de saúde do mesmo. O filho, Ivo São Vicente, acaba de endereçar uma carta aos líderes dos partidos políticos portugueses candidatos a primeiro-ministro nas eleições de 30 de janeiro corrente e alertam para a situação caótica do pai na cadeia em Luanda. Detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
Em entrevista à DW, o filho descreve o estado de saúde de Carlos São Vicente, cujo julgamento deve começar esta quarta-feira na capital angolana.
É muito preocupante, eu vejo as cartas que ele escreve. Ele preocupa-se muito com a deterioração mental dele próprio, porque naquela prisão não se consegue dormir, as condições não são boas. Sempre deu tudo pelo país e estar a ser tratado desta maneira é uma agonia.
Visto que o prazo máximo da prisão preventiva já caducou, Ivo São Vicente acolhe com alguma satisfação o início do julgamento do pai.
Pelo menos estamos contentes que a coisa há de avançar para algum lado. E estamos esperançosos, né, que haja um processo justo e que se conclua o óbvio, né?
Os advogados de Carlos São Vicente, preso desde setembro de 2020, já tinham apresentado um novo pedido de libertação e de habeas corpus, tendo acusado Angola de total desrespeito pela lei ao manter a sua prisão preventiva, mesmo depois de esgotados todos os prazos legais. O jornalista e jurista angolano William Toné diz que existem muitas nuvens pretas neste processo, rodeado de motivação política.
Não se pode prender um cidadão para se investigar. Depois, não se pode assentar a prisão de um cidadão, restringindo-lhe a liberdade de movimentos, porque há uma motivação política que visa afetar seletivamente alguns cidadãos antes ligados e sempre ao sistema.
William Toné acha que este processo está mal conduzido por afetar as liberdades e garantias dos cidadãos, ainda mais grave pelo estado de saúde de Carlos São Vicente.
Mas a interferência excessiva do poder político na justiça faz com que ela cometa estas violações gritantes à própria lei e à Constituição.
Para o analista Rui Verde, o julgamento de Carlos São Vicente tem particular interesse por ser muito diferente de todos os outros processos de corrupção em Angola. Na sua gênese, afirma, há uma espécie de estratégia política envolvendo os associados ao antigo presidente José Eduardo dos Santos, que resolveram colocar o empresário luso-angolano no meio do fogo.
Portanto, há aqui um aspecto político muito interessante, que podemos chamar de luta entre facções do passado em Angola. E nessa medida, parece conveniente que o sistema jurídico resolva este caso muito rapidamente.
Carlos São Vicente é acusado dos crimes de peculato, participação económica, tráfico de influência e lavagem de capitais. De acordo com a justiça angolana, terá lesado a petrolífera estatal Sonangol em mais de 900 milhões de dólares. Na última sexta-feira, Ivo São Vicente acabou por endereçar uma carta aos diferentes candidatos a primeiro-ministro em campanha para as eleições legislativas de próximo dia 30 em Portugal. Na missiva, o filho de São Vicente apela aos líderes partidários que incluam este tema na campanha e tenham em consideração o que se passa com os cidadãos portugueses torpeados pela justiça. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Muito obrigado, João Carlos. E na nossa pergunta do dia de hoje, queremos saber o que é que se pode esperar do julgamento de Carlos São Vicente, cujo início está marcado para a próxima quarta-feira. Para já, Alberto Xangô escreve que, sendo um estrangeiro ou se fosse um cidadão pacato, a justiça seria feita para mostrar aos menos atentos que há justiça, mas quando é um dirigente em África, a justiça é influenciada pela política. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, mais de 500 mil pessoas e 76 unidades sanitárias poderão ser afetadas pela depressão tropical que poderá atingir o país a partir de hoje, indicaram as autoridades locais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a depressão poderá entrar pela província de Nampula com ventos de até 100 km por hora, que poderão atingir também as províncias do Niassa, Zambézia, Sofala e Tete. As autoridades moçambicanas alertam para a ocorrência de cheias, principalmente na província da Zambézia. Ainda em Moçambique, subiu de 22 para 27 o número de mortos num acidente rodoviário ocorrido no último sábado na província da Zambézia, centro do país, anunciaram as autoridades de saúde na cidade de Kilimani, capital provincial. O Fundo Monetário Internacional considera que a diversificação da economia de Angola, ainda muito dependente das receitas do petróleo, é a principal prioridade e é determinante para garantir um crescimento econômico sustentável e inclusivo. O ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Edgar Neves, demitiu-se no último sábado, sublinhando que está na hora de passar o testemunho a quem possa ter melhores ideias e mais meios financeiros, assegurando que se trata de uma decisão irreversível.
DW África. Deutsche Welle.
Depois de 3 décadas praticando atrocidades contra civis no Uganda e mais tarde na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e no Sudão do Norte e do Sul, o Exército da Resistência do Senhor pode estar prestes a entregar as armas e os seus soldados voltarem à vida civil. Mas as vítimas do movimento exigem que se faça a justiça. Ernest Mizengo, deputado da República Centro-Africana, ainda tem memórias das atrocidades do grupo na sua região entre 2008 a 2011.
E massacrei.
Eles queimaram aldeias e torturaram os habitantes, violaram mulheres grávidas e raparigas. Albin Kotopinze, de 52 anos de idade, escapou das mãos dos militares do Exército da Resistência dos Senhores, que o capturaram em 2008, quando tinha 39 anos. Raptaram-me, abusaram de mim, torturaram-me. Foi uma má experiência da qual nunca recuperei. Olha para mim, eu sou apenas uma sombra do meu antigo eu. Pareço muito mais velho hoje do que sou. O fundador do grupo, Joseph Kony, continua foragido e, em 2005, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato internacional de captura. Mas acredita-se que este ainda continue a comandar o grupo, conforme defende Adolf Agenonga, especialista em geopolítica na Universidade de Kisangani, na República Democrática do Congo. Disse que o movimento tem apenas 200 a 1000 combatentes em pequenos grupos que realizam ataques esporádicos com o único objetivo de garantir a sobrevivência dos seus membros. Em entrevista à DW África, o parlamentar Ernest Mizengo acusa o grupo de se ter transformado num bando de traficantes de armas e marfim. Contrabandeiam e comercializam armas através das fronteiras, fornecendo a outras milícias no nordeste da República Democrática do Congo. Também fazem contrabando e comércio de marfim vindo do Sudão. Enquanto isso, Na capital da República Centro-Africana, aumentam rumores de que Joseph Kony está disposto num acordo de cessar-fogo, mas para isso exige que seja envolvido num possível processo de paz, segundo confirmou o ministro da Ação Humanitária do país. E para Ernest Mizengo, é provável que os combatentes do LRA já estejam cansados. Provavelmente também perderam a moral. Além disso, eles não têm qualquer apoio por parte da população. Rendição sim, mas os combatentes devem responder pelos seus atos em tribunais, defende Albin Kotopinze, presidente da Associação das Vítimas do LRA.
DW Notícias.
É notícia que marca a atualidade internacional. Foram ouvidos disparos neste domingo junto à residência do presidente do Burkina Faso, Roque Marc Kabore, levantando suspeitas de um golpe militar em curso no país, depois de soldados amotinados terem tomado uma base militar no início do dia, em que também manifestantes antigovernamentais incendiaram um prédio pertencente ao partido de Kabore. Os Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta segunda-feira dois mísseis balísticos que tinham Abu Dhabi como alvo, informou a agência de notícias estatal, garantindo que fragmentos de mísseis caíram sem causar vítimas e danos na capital. O ataque ainda não foi reivindicado. O Departamento de Estado norte-americano aconselhou este domingo, em comunicado, a todos os americanos que estão na Ucrânia a deixarem o país diante de ameaça contínua de uma ação militar por parte da Rússia. Mais de 12 pessoas ficaram feridas e 70 foram detidas neste domingo em Bruxelas durante protestos que juntaram cerca de 50 mil pessoas contra as vacinas anti-Covid-19 e as restrições impostas pelo governo belga para combater a variante Omicron. E fechamos com a notícia que dá conta que o Tribunal de Recurso de Kigali inicia hoje o julgamento de Paul Rusesabagina, na figura que inspirou o filme Hotel Ruanda, condenado a 25 anos de prisão por delitos terroristas em setembro passado, cuja pena o Ministério Público quer aumentar. A Justiça iniciará as audiências, apesar da recusa de recurso de Rusesabagina e da sua família em participar.
DW Futebol.
O Burkina Faso e a Tunísia são as duas primeiras seleções apuradas e vão marcar encontro nos quartos de final do CAN 2021. O Burkina Faso eliminou o Gabão, um jogo decidido no desempate por grandes penalidades, e só ao fim do 18º penalti é que se encontrou um vencedor. No tempo regulamentar, Bertrand Traoré marcou para o Burkina e o Gabão chegou ao empate aos 90+1 e através de um autogolo de Guira. E nos penaltis, com 9 pontapés para cada lado, o Burkina venceu por 7-6 e segue para os oitavos de final, onde vai jogar com a Tunísia, que eliminou um dos candidatos à conquista do Campeonato das Nações Africanas, a Nigéria. Nzakni fez o único gol da partida que deu o apuramento aos tunisinos. Hoje há mais dois jogos dos oitavos de final. A Guiné-Conakry joga com a Gâmbia e a seleção dos Camarões, anfitriã deste CAN, defronta as Ilhas Comores.
Era António Deus a nos atualizar aqui sobre as emoções do CAN que decorre nos Camarões, a Taça das Nações Africanas. E para já faço-lhe o convite para escutar mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Boa escuta.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao segundo episódio da radionovela Contra o Crime, um desaparecimento em Picoa, escrita por Ursílio Gnoé. No episódio anterior, conhecemos Félix Guedes, um produtor de carvão vegetal de Picoa, que não está satisfeito com a nova política de gestão de florestas implementada pelo Estado. Ou melhor, não está satisfeito com os esquemas que a sua atividade envolve e nos quais ele próprio está envolvido. Neste episódio, vamos conhecer Tânia, Daniel e Germano, que se preparam para apresentar à comunidade a nova Agência para o Meio Ambiente e Florestas.
Acredita em mim, Sr. Daniel, e na minha capacidade de conselheiro local para os assuntos ambientais. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para facilitar o trabalho da Agência para o Meio Ambiente e Floresta.
Oh, Germano, por favor, deixa de cerimónias comigo.
Chame-me Daniel. Mas...
Olha, a Tânia tem-me contado tantas coisas boas sobre a sua cidade natal que até já me sinto parte da comunidade. Por isso, trata-me por Daniel.
Ok. Daniel.
Como diretora florestal de Picoa, é uma alegria ver-vos todos aqui, juntos para moldar o futuro ambiental deste município.
Sim, Cândida. E esperemos que o resto do país também siga o exemplo.
Claro, Tânia. Tu és jovem e esta é a tua cidade. Foste para a universidade e voltaste para cá. E como tu é que vais administrar a agência, todos vão seguir o teu exemplo. Tenho certeza. Já preparaste o discurso para a reunião?
Bem, tenho andado a pensar. E eu acho que depois do Germano dar as boas-vindas amanhã, seria bom se a Cândida apresentasse a todos a agência para o meio ambiente e florestas.
É uma excelente ideia, Tânia. Assim os participantes não terão a impressão de que a agência é uma instituição externa que lhes está a ser imposta.
Bom, também tenho a certeza de que alguns deles já me consideram uma desgraça.
Achas, Tânia? Alguém te disse isso?
Sim. Há quem me considere uma traidora só porque fui criada e educada na tradição do carvão vegetal. E agora estou de regresso para lhes tirar essa fonte de rendimento.
Não confundas o mau humor de algumas pessoas com rejeição de todos, Tânia. Sabes, quando fui nomeada diretora florestal, há 6 anos, também fui rejeitada. Tive muitos contratempos. Mas como podes ver, estou aqui.
Olha, Tânia, este é o teu antigo local de trabalho. Todos vão facilitar-te o caminho. Eu vou estar sempre por perto.
Obrigada, Daniel.
De nada.
E também tens a tua mãe Carolina, que te ama muito e apoia.
E o teu tio Félix também. Como principal produtor desta cidade e presidente da Associação dos Produtores de Carvão Vegetal, saberá exatamente o que dizer para convencer os outros.
Olha, Tânia, se isso não acontecer...
Nós estamos aqui à tua disposição.
Uau, é bom saber. Muito obrigada a todos.
De nada.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
É nosso tema de destaque hoje, que arranca no próximo dia 26, o julgamento do empresário luso-angolano Carlos São Vicente em Luanda. E queremos saber o que é que se pode esperar desse julgamento, que já arranca na próxima quarta-feira. Recebemos muitos comentários. Para já, Rosário Tepa escreve aqui: se espera que o julgamento seja justo, ou seja, haja justiça nacional sem precedentes que venha a causar problemas no sistema jurídico. Portanto, não pode ser uma justiça paliativa só para o inglês ver. O juiz da causa deve ter em conta o que está acontecendo atinente ao bloqueio de tempo e permanência que o arguido está a ter na prisão, aliás, em prisão preventiva. Jorge Semedo escreve que, como sempre, Carlos São Vicente sairá em liberdade. Abdulai Kander, Dzielafu Baldez, em que diz que esperamos que a justiça prevaleça em plena igualdade, sem distinção de cor e religião. Santos Ngola Mukulu escreve que isto será uma autêntica comédia e mais nada. E Pancha Ernesto diz que é preciso devolver o dinheiro que foi roubado ao povo. Isso é o que só interessa aos angolanos. Colocamos assim ponto final a esta edição do Jornal da Manhã de hoje, que teve a apresentação de Amos Fernando e a edição de Madalena Sampaio. As notícias voltam mais logo com Brahma Darami. Até lá, fique bem e tenha um bom início de semana.